Gestão Social e Cidadania.
Bom dia, ouvintes da Rádio Unigio FM. O programa Gestão Social e Cidadania do dia de hoje, 19 de agosto, vai contar com a entrevista com a professora Joseila Gomes, as notícias da semana e os boletins da Rádio Web Brasil.
Boletim Rádio Web.
Negar empréstimo bancário ou outra operação de crédito a qualquer cidadão idoso em razão unicamente de sua idade pode configurar infração e até mesmo crime. A Lei 10.741/2003 está garantida no Estatuto do Idoso e tem por objetivo proteger os direitos dessa parcela da população. A legislação determina a proibição de discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte e ao direito de contratar e exercer sua cidadania por motivo de idade. Por conta disso, o Ministério Público está investigando eventuais infrações cometidas por agências bancárias na concessão de crédito a pessoas dessa faixa etária no município de Santa Maria. O promotor de justiça Fernando Chequim Barros explica que a investigação partiu da declaração de uma pessoa que relatou o caso de sua mãe, uma senhora de 91 anos, que teve seu pedido de empréstimo negado no banco.
Nós recebemos uma idosa que se queixou de que teve um empréstimo bancário negado, especificamente por ela ser idosa. Então, essa primeira promotoria de justiça aqui de Santa Maria está convidando os idosos que tenham tido um problema desse tipo para que venham até a promotoria de justiça, para que a gente possa então colher mais material para ver se realmente está existindo essa prática nas agências bancárias aqui de Santa Maria.
O Ministério Público orienta aqueles que tiveram pedido de crédito negado unicamente devido à sua idade, em qualquer banco ou instituição de crédito, que compareçam à Promotoria de Justiça do seu município ou mesmo a uma delegacia de polícia para prestar depoimento.
O Tribunal de Contas determinou que a AGERGS deve adotar novas medidas na cobrança de tarifas para ônibus intermunicipais. A medida cautelar foi emitida pelo conselheiro César Miola, após o TCE realizar uma inspeção especial no valor das passagens, a partir do recebimento de denúncia pela ouvidoria. De acordo com a análise, o valor da tarifa aprovada pela agência reguladora nos últimos 3 anos contempla uma taxa de 11%, relativa aos serviços prestados pelas estações rodoviárias. A equipe técnica do TCE aponta que o procedimento pode implicar no enriquecimento indevido das empresas de transporte coletivo. Além disso, o sobrepreço gera prejuízo aos usuários que pegam os ônibus em outros terminais. O conselheiro relator do processo, César Miola, deu prazo de 60 dias para que a AGERGS implemente medidas para cessar as cobranças indevidas.
Notícias da semana.
Municípios gaúchos recebem 24 milhões. O Programa Federal de Regularização de Ativos Mantidos por Brasileiros no Exterior rendeu bem menos do que o estimado. A Receita Federal divulgou que a União arrecadou em 2017 1,61 bilhão de reais com a repatriação. O valor é inferior aos 13 bilhões que haviam sido projetados pela Receita Federal. Conforme estudo da área de receitas municipais da FAMURS, as prefeituras gaúchas receberão apenas 24 milhões de reais neste ano. Segundo o dirigente municipalista, as prefeituras terão mais dificuldades com essa queda nas receitas. Salmo Dias afirma que esse vai ser mais um motivo para que os municípios reforcem os cortes nos serviços e pressionem os governos estadual e federal para que cumpram com os repasses em débito com os prefeitos. Coreia do Noroeste Colonial divulga resultado oficial da Consulta Popular 2017. O Coreia do Noroeste Colonial divulgou, dia 8 de agosto à tarde, o resultado oficial da consulta popular em sua área de abrangência, ocorrida semana passada. Em primeiro, ficou segurança pública, reaparelhamento dos órgãos do setor com 4.910 votos. Esse projeto vai receber R$ 460.571. Na segunda colocação ficou saúde, reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos vinculados ao SUS, que obteve 4.852 votos e será contemplado com R$ 387.142. Em terceiro lugar, educação. aquisição, atualização e manutenção de equipamentos e softwares de informática para escolas de educação pública, com 1.993 votos. O quarto lugar foi Saúde da Família, aquisição de veículos para Bozano, Catuípe e Panambi, com 1.931 votos. E em quinto, Desenvolvimento Rural, fortalecimento da agricultura familiar com valores divididos para 9 municípios. O projeto obteve 1.815 votos. O terceiro, quarto e quinto lugares vão receber cada um R$ 232.285. Em 2017, a consulta popular no Coreli Noroeste Colonial alcançou 18.794 votos válidos. Todos os municípios alcançaram a votação mínima para receber os recursos, que totalizaram R$ 1.800.000. A nossa entrevista de hoje, em homenagem ao Agosto Dourado, é com a professora Joseila Gomes, da enfermagem, que é consultora em amamentação. Bom dia, professora Joseila.
Bom dia a todos os ouvintes. É com muita alegria que eu estou aqui com a Giovana hoje para falar sobre esse tema tão importante que é a amamentação.
Então, professora, qual a importância desse mês dedicado ao conhecimento maior sobre a amamentação para as mulheres?
A importância desse mês é que ele permite uma visualização maior, né? A oportunidade de se estar divulgando essa prática, divulgando a importância da amamentação, e aí isso toma um espaço importante, que são as mídias, né? Que envolvem profissionais, que envolvem meios de comunicação, que envolvem as pessoas, né? Que estão motivadas a investir nessa prática. Na verdade, nós precisamos acompanhar, incentivar, apoiar a amamentação em todos os momentos, né? Mas eu vejo como importante esse mês, porque traz à tona essa discussão, faz com que a gente retome importantes discussões, e o mais importante é que essas discussões, então, elas possam se manter durante todos os outros meses.
Que tipo de preparo a mãe pode fazer durante a gravidez para garantir o sucesso da amamentação?
O preparo mais importante é ela buscar informações, buscar pessoas para tirar dúvidas, conversar com o seu obstetra, conversar com a sua família, conversar com pessoas que ela tenha confiança, com o pediatra, com o pessoal da enfermagem, da nutrição, buscar informações, né? Porque no momento que a gente tem informação, a gente toma decisões conscientes. Nada existe de preparo, nada existe de científico para falar de preparo físico. Por exemplo, usar alguma coisa no seio, tomar sol. Não existe nada que diga, ai, fazendo isso a mama vai estar mais preparada. Não. Então, o que eu acho que é importante de preparo é isso, né? Pensar na amamentação. Pensar no que a amamentação representa na sua vida, porque a amamentação tem muito de construção cultural, social. Então, se a mulher foi amamentada, quais as vivências que ela tem de amamentação? Às vezes, vivências boas vão motivá-la, vivências difíceis vão desestimular esta prática. Então, buscar espaços para que ela possa dividir, falar disso, falar das suas angústias, dos seus medos, das suas vontades, suas fragilidades, né? E poder trabalhar isso já durante a gestação, para ela então estar, não pronta, né? Mas ela estar com aporte de conhecimentos no momento que chegar a hora da amamentação.
E por que o leite materno é tão importante para o bebê? A gente ouve muito falar sobre as mulheres que têm leite fraco, ouve muito isso das pessoas antigas também. Isso existe?
Bom, falar primeiro então sobre a importância do leite materno. Não existem dúvidas de que o leite materno é o melhor alimento para o bebê. Tá? Por que que ele é o melhor alimento? Porque ele é completo, porque ele dá conta de todas as necessidades nutricionais da criança de forma exclusiva até os 6 meses, né? Porque além da parte nutricional, tem toda a relação estabelecida com a mãe, com a família, a partir do ato da amamentação, né? E o leite materno, ele tem propriedades que trazem benefícios para além dos nutricionais, né? Por exemplo, nós podemos falar de benefícios a curto prazo, né? O bebê amamentado, ele tem uma proteção contra doenças, principalmente respiratórias e gastrointestinais. Porque no leite materno existem componentes imunológicos que vão fazendo essa proteção. A flora intestinal de um bebê amamentado é completamente diferente do bebê que usa a fórmula. E isso confere proteção, então, para essa criança a curto prazo. E hoje nós temos evidências científicas de benefícios a longo prazo. Então, crianças amamentadas têm menos riscos de ter colesterol elevado. Crianças amamentadas têm coeficiente de inteligência maior, avaliadas 30 anos depois que essa amamentação aconteceu. Crianças amamentadas têm menos risco de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. Então, são informações importantes, são benefícios que esta criança vai levar para toda a vida dela. E isso a gente pode hoje dizer com certeza que isso existe. Leite fraco é mito. Tá? Não existe leite fraco. Tá? Tem um estudo muito interessante que foi feito análise do leite de mulheres de várias regiões do mundo, de continentes diferentes, tá? Em momentos diferentes da amamentação. E independente da nutrição desta mulher, da classe social desta mulher, da alimentação desta mulher, todos esses leites tinham as mesmas propriedades. Tá? Então não existe leite fraco. O que, que pode existir? Que em determinadas situações a mulher produza menos leite. Então uma quantidade menor de leite. Por estresse, por fadiga, por cansaço, por determinadas cirurgias mamárias, né? São situações pontuais que podem ser manejadas, que podem ser solucionadas, mas que podem acontecer. Mas o leite fraco, ele não existe.
E quais são as vantagens do aleitamento para a mãe?
As vantagens do aleitamento materno para a mulher, vantagens físicas, né? Existem evidências, né, de diminuição de risco de câncer de mama e ovário. Tá? E isso é tempo dependente, ou seja, quanto mais tempo esta mulher amamentar, menos risco ela apresenta de ter esses dois cânceres em específicos. Esse a gente pode afirmar que existe a diminuição desse risco. Existem vantagens também que elas são além das físicas, né? Que elas são o contato, que são a troca com esse bebê, né? Só que para tudo isso acontecer, a mulher ela precisa estar bem nessa situação, ela precisa estar feliz amamentando. Então, na minha opinião, isso é o mais importante, né? Essa dupla, ela precisa estar feliz, ela precisa estar bem. Aí sim, a amamentação, ela vai trazer benefícios de ambas as partes. Independente da pessoa, independente da sua classe social, independente do local em que ela viva, independente da idade, de quantos filhos ela tiver, a amamentação, ela sempre vai trazer benefícios. Todas as pessoas irão se beneficiar com a amamentação, né? Mas precisa existir harmonia, precisa existir bem-estar, né? Para que isso ocorra de uma forma tranquila e feliz para a mãe e para a criança, né? Porque podem existir dificuldades, né? E se a gente não tem apoio, essas dificuldades, elas são difíceis de serem manejadas, né? Eu acho que o mais importante é ambos estarem bem. Existem algumas contraindicações para o aleitamento materno, que são poucas, né? Por exemplo, doenças maternas que contraindiquem a amamentação. Absolutas, nós temos o HIV e algumas variações deles que vão realmente contraindicar. E algumas doenças metabólicas do recém-nascido que impediria que ele recebesse leite, né? São situações pontuais, não são a maioria, né? Outras, né, contraindicações, situações que negativas de receber o leite materno, não existiria. O que pode ser negativo aí? Se essa dupla não está feliz, né? Se essa dupla ela não está em sintonia, né? E aí que entra a nossa atuação como profissional de saúde, né? A minha de uma forma especial como consultora em amamentação, que é de ajudar nesses processos.
E até quando é necessário o aleitamento materno para criança?
O que se preconiza? Que o aleitamento materno ele seja exclusivo até os 6 meses de vida do bebê. Por exclusividade se entende unicamente o leite materno, sem introdução de outras fórmulas lácteas, de chás e água, né? Então, dá conta das necessidades do bebê exclusivamente até 6 meses. E Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, recomenda, então, que a partir dos 6 meses se introduza outros alimentos, mas que se mantenha o aleitamento materno até 2 anos ou mais. E aí, a decisão desse 2 anos ou mais é desta dupla, né? Até quando esta dupla quer manter o aleitamento materno. E ele pode ser mantido até mais de 2 anos? Pode, né? Inclusive, rico em nutrientes, né? Esse leite, ele se mantém rico em nutrientes após os 2 anos de vida do bebê, né? Então, isso é, na verdade, uma decisão da mulher, do bebê, né? Em como esse aleitamento está andando e até quando ele vai se manter. Então, não tem um tempo, né? A gente não tem como dizer, ai, tanto tempo, né? É essa dupla que vai resolver o tempo deles.
E quais são os principais problemas que podem ocorrer durante a amamentação?
Existem alguns problemas, como fissuras mamárias, como a mama, no momento em que a gente chama que o leite desce, né? Essa mama fica muito cheia de leite e ela fica desconfortável, né? Existem algumas outras situações, mastites, né? Mas que podem ser evitadas ou manejadas quando elas acontecem, né? Então, toda essa informação, esse acompanhamento é para que se evite essas situações. Se caso elas acontecerem, existem estratégias e existem práticas que podem melhorar. O mais importante é que cada mulher vai viver o seu processo de amamentação de uma forma particular, né? Não é porque uma teve fissura que a outra vai ter, que uma teve problema que a outra vai ter. Não, isso é muito particular de cada mulher. Então, a forma com que a gente vai conduzir isso precisa ser específico para cada mulher. Não tem uma receita de bolo, né? Vamos fazer desta forma que dá certo. Não, para cada dupla, para cada mulher, vai ser de uma forma, né? Então, a gente precisa olhar cada caso individualmente, as necessidades de cada dupla, para poder conduzir, para poder fazer prevenção e tratamento dessas situações, se elas vierem a acontecer.
E sobre a alimentação da mãe que amamenta? A gente sabe que tem alguns alimentos que ajudam e outros prejudicam. E quais são esses alimentos?
O que a gente pode dizer é que alimentos muito estimulantes, né, poderiam estimular o bebê, né? Que alimentos são esses? Alimentos que nós mesmos deveríamos evitar, né? Então, o refrigerante, né, principalmente a Coca-Cola, né, gorduras em excesso, né, mas são situações que deveriam ser balanceadas em qualquer alimentação, tá? Não, fora essas situações mais estimulantes, não há nada que diga isto seca o leite, É importante que essa mulher esteja bem hidratada, né? Isso ajuda na produção do leite, isso é importante. Mas alimentos que façam mal à amamentação seriam alimentos que fizessem mal a ela, uhum, né? Então, se alguma coisa ela não se sente bem se alimentando, ela poderia evitar, mas de uma forma muito particular, né? Cerveja preta, né? Tem uma história, né? A cerveja preta aumenta a produção de leite, né? Pode aumentar porque ela tem cevada, né? Isso aumentaria, mas aí a gente tem uma situação de álcool. Álcool é prejudicial à amamentação, né? Fumo é prejudicial à amamentação, porque passaria para o bebê. Uso de drogas impediria a amamentação. É. Então é uma alimentação que faça bem a essa mulher.
Para finalizar a nossa entrevista dessa manhã, eu quero perguntar se você tem alguma dica para deixar para as mães, principalmente essa primeira viagem, tem bastante dúvidas sobre o processo de amamentação.
A minha dica é que essas mulheres procurem informações, procurem ajuda, né? Não fiquem sozinhas nesse momento, né? Que elas leiam, que elas perguntem, que se elas tiverem dificuldades, que elas busquem auxílio para essas dificuldades. E o que eu sempre digo para todas as mulheres que eu tenho contato nesse momento é que elas sigam o coração delas, né? Sigam o coração, que vai ser o caminho certo.
E se essas mulheres precisarem de uma consultoria, alguma coisa, como que elas podem te achar, te procurar?
Bom, eu presto consultoria tanto na gestação, né, como no pós-parto, né? Então, podem me procurar tanto durante a gestação, para que a gente possa conversar sobre situações importantes já na gestação, como em situações de pós-parto, que elas precisarem de ajuda, de qualquer situação de manejo de amamentação. A consultoria, ela pode acontecer a domicílio, né? Ou ela pode acontecer também no consultório, né? Então, vou deixar o número do consultório, que é 3332-8511, né? Pode ligar para esse número para também ter mais informações.
Muito obrigada, Prof. Joseila, pelas explicações, pela entrevista que você concedeu a mim.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que eu tenho tanto carinho, né? E também me coloco à disposição. Muito obrigada.
Boletim Rádio Web.
O governo federal cancelou 60 mil benefícios irregulares do BPC, Benefício de Prestação Continuada. O programa é destinado a idosos e deficientes de baixíssima renda. A ação é resultado de um primeiro pente fino realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e que deve gerar uma economia inicial de 670 milhões de reais. Foram encontrados 17 mil pagamentos a pessoas que já morreram e 43 mil a pessoas que já possuem renda maior que o estipulado no programa. No próximo ano, os peritos vão verificar as condições físicas e de moradia dos beneficiários. O ministro Osmar Terra lembrou que desde 2008 não era feita a revisão nos programas. As fiscalizações que vêm sendo realizadas agora também envolvem auxílio-doença, Bolsa Família e aposentadoria por invalidez.
Isso significa que muita gente que não precisava, que não devia estar recebendo, estava recebendo por falta de controle do governo. O que nós estabelecemos foi um controle mais rigoroso, fazendo um mutirão.
O benefício de prestação continuada atende hoje 2 milhões e 480 mil deficientes e 1 milhão 990 mil idosos, custando cerca de 50 bilhões de reais. Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social deu prazo até o dia 21 de agosto para os beneficiários do auxílio-doença convocados por meio de edital entrar em contato com 135 e agendar perícia médica. Essas pessoas não foram localizadas pelo INSS por inconsistência no endereço.
Notícias da semana.
Corsã vai cobrar tarifa por disponibilidade de rede de esgoto em Ijuí e mais 3 cidades da região. A Corsã vai começar a cobrar dos clientes tarifa pela disponibilidade da rede de esgoto em frente a residências em 4 cidades da região das Missões. A cobrança deve ser realizada inicialmente em Ijuí, Santo Ângelo, Santa Rosa e Cruz Alta. A arrecadação será aplicada apenas para residências que não estão conectadas ao sistema, em locais em que exista a rede coletora disponível. A cobrança deve implicar em aumento de 50% na conta de água para clientes da Corsã que ainda não estão ligados ao sistema. Cerca de 10 mil residências serão afetadas pela medida. Para casas já conectadas à rede de coleta de esgoto, o valor não mudará. A proposta foi aprovada pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, na semana passada. Pelo projeto, todo usuário que disponha de rede coletora de esgotos sanitários na rua em que mora e não esteja conectado, passará a pagar uma tarifa pelo serviço. Nos próximos 3 meses, campanhas publicitárias e notificações a clientes serão feitas nas cidades para comunicar e incentivar os moradores a se conectarem à rede coletora de esgoto. Após, haverá mais um prazo de 4 meses sem cobrança do valor pela coleta do esgoto. Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Giovana Carré. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Zalebre. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.